Vamos então para os destaques desta edição. Funcionários do CIR reagem às acusações preferidas na ERTE pela Presidenta anterior direção da instituição. Polícia Judiciária de Leiria refere que há dúvidas em torno da suposta violação ocorrida na Serra de Tomar, a 18 de dezembro. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a dar conta do aumento da afluência de casos de gripe.
Previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, dia 31 de dezembro. Vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu pouco nublado ou limpo, a períodos de maior nebulosidade no Algarve, vento em geral fraco, formação de geada, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura nas regiões do centro e do sul. Avançamos para as notícias às 13, a edição do jornalista Vítor Melenas.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continua a viver neste final de ano um clima de paz podre. Depois das acusações proferidas aos microfones da ERTE pela Presidenta da anterior direção, em que Fernanda Marçal apontava existirem na instituição nações podres que criavam um clima insuportável, um conjunto de funcionários do CIR enviaram à ERTE um esclarecimento sobre o caso, tem na sua base as críticas apresentadas num abaixo-assinado subscrito por 75% dos funcionários da instituição a questionar várias decisões da anterior direção. Telmo Melo leu na íntegra este esclarecimento enviado à ERTE pelos funcionários do CIR.
No seguimento do artigo e entrevista na Rádio Hertz de Tomar com a senhora Presidenta da Direção do CIR, professora Fernanda Marçal, cumpre-nos esclarecer por este meio e responder às acusações de maçãs podres. A participação dos funcionários nas atividades ao longo dos anos foi sempre muito ativa com todas as direções que passaram pelo CIR. Começamos em fevereiro com a festa de aniversário da instituição, que sempre foi programada e orientada por uma comissão de funcionários eleita no ano anterior. O Congresso da SOPA é um evento assegurado pelos funcionários, vai para 20 anos, sendo nestes últimos anos complementado com algumas vendas, também estas asseguradas pelos funcionários do CIR, como a venda do Pirilampo Mágico e a venda e feitura dos porta-sopas e, mais recentemente, a venda das sobremesas também feitas pelos funcionários. Feira Nacional de Artesanato em Tomar, anos 90, assegurada por turnos pelos funcionários. Tasquinha na Feira de Santiri e stand de artesanato. Espetáculos solidários no Cineteatro Paraíso, as dezenas de festas de Natal planeadas, organizadas e efetuadas pelos funcionários do CIR. Em 2009, na sequência de uma grave crise financeira na instituição, foi solicitado aos funcionários uma doação de 40 euros mensais dos seus salários para auxiliar a instituição nas despesas fixas. Exerceram os funcionários essa doação durante cerca de ano e meio. 3 anos depois, voltámos, nós funcionários, a prestar auxílio à instituição, desta feita com 3,5% do nosso salário. No decorrer dos tempos, outras atividades foram surgindo, às quais sempre nos associámos, até porque de outro modo não seriam realizadas, sendo elas: Feira da Laranja Conventual no Convento de Cristo, Arraial dos Santos Populares, Exposição do Lego Fun Event, Estátuas Vivas, Concerto Solidário no Pavilhão Municipal de Tomar, venda de bilhetes para espetáculos, venda de rifas, jantares solidários, vendas de Natal efetuadas numa loja na cidade de Tomar com produtos feitos a maior parte no CIR e assegurados por turnos entre os funcionários, venda de produtos doados por uma empresa do mercado que, após vistos, reparados e devidamente preparados pelos funcionários do CIR, foram durante inúmeras vendas um esforço extra, algumas vezes fora de horas, inclusivamente fins de semana, assegurados pelos funcionários do CIR, que renderam à instituição dezenas de milhares de euros. Tudo isto para justificar que, ao longo dos anos, a participação do nosso trabalho, funcionários, tem feito do CIR uma casa que sabe acolher e proteger os seus utentes. As cartas apresentadas à direção do CIR, escritas e assinadas pelos funcionários e formandos, nada mais representam que dúvidas e manifestação de solidariedade para com um colaborador dispensado das suas funções. Não insultamos nem denegrimos ninguém, apenas pedimos esclarecimentos e, acima de tudo, a tão aclamada transparência. Tentamos democraticamente chamar a atenção para tomadas de decisão unilaterais, não querendo provocar incompatibilidades. Em relação à justificação dada para a contratação de um assessor, esta não se compreende, visto que uma direção não pode alegar falta de tempo, pois se não o tem, não se candidata. Respeitando ao vencimento oferido pelo mesmo, onde na entrevista a senhora Presidente refere que é de 1.200 euros, será que não se esqueceu de alguma coisa? Encargos? Para fazer articulação entre as várias valências e a direção, também não se percebe, visto esta articulação sempre ter sido feita pelas coordenadoras de cada valência. Quanto à saída dos corpos gerentes em virtude do clima insuportável, não é verdade, pois as pessoas que estão atualmente como presidente e secretária passam para o conselho fiscal da nova direção. Aparentemente só mudam de lugar. Para finalizar, quando é dito que foi oferecido ao diretor da valência CRP, atualmente dispensado dos serviços, voltar a dar formação de TIC, não entendemos como poderia fazer, uma vez que o atual formador tem um contrato de 3 anos e ainda só passou um. Contrariamente ao proferido pela Presidente Fernanda Marçal, o objetivo deste empenho e dedicação dos funcionários CIR é sentir a instituição nas nossas vidas, pois é assim que contribuímos para o seu crescimento e evolução e porque estamos cá todos os dias, não estamos hoje e saímos daqui a 2, 3 anos. É por esta razão que doamos horas dos nossos feriados e fins de semana a esta causa tão nobre que é o CIR. Acima de tudo, servimos o CIR e não nos servimos do CIR. Queremos ser funcionários reconhecidos como pessoas de valor e não apelidados com nomes que ferem a moral e dignidade de cada um. Para evitar climas de represálias e maus-tratos, vai a presente identificada pelas maçãs podres.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fonte oficial da Coordenação de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria disse à ERTS nesta quinta-feira que há dúvidas em torno da suposta violação na forma tentada que terá ocorrido no dia 18 de dezembro último na localidade de Passo, na Serra de Tomar. Recordo-se que uma senhora de 78 anos apresentou queixas nesse sentido, alegando ter sido molestada por um homem na casa dos 30 anos. Tal como a redação avançou oportunamente, a judiciária esteve no local em processo de inquirições e, à primeira vista, confessou-nos essa mesma fonte, tudo estava muito claro sobre o que tinha acontecido, ou seja, tudo parecia mesmo apontar para o crime em causa, só que, durante este período de investigações, têm surgido algumas dúvidas por aquilo que ERTS apurou, de tal forma que a própria Polícia Judiciária considera este processo ainda longe do fim, já que há alguma matéria a apurar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a dar conta que a afluência dos casos de gripe tem vindo a aumentar nos centros de saúde e uma situação que acontece este ano mais cedo, que deverá ter um incremento no decorrer das próximas semanas. Para responder a esta situação, um total de 46 centros de saúde estarão abertos amanhã, sábado, e 19 no domingo, em toda a região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para responderem ao aumento da procura devido à gripe. No âmbito do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, a situação também não é diferente, tendo sido colocadas em prática medidas que visam responder a esta situação. Sofia Triaga, a diretora do ACES Médio Tejo, dá conta que também nesta região há centros de saúde abertos até às 20 horas para atender os casos que se venham a verificar nesta altura.
Aos fins de semana e feriados, nós temos 3 unidades em funcionamento desde manhã até ao fim do dia, cerca das 20 horas, que são Ferreira do Zezer, Mação e Dourado. É muito importante que todos os utentes tenham conhecimento que existem estas 3 unidades em funcionamento aos sábados, domingos e feriados. A informação não lhes chega. E daí, portanto, isto são serviços que já estão a funcionar e que podem responder a estas situações agudas. Portanto, qualquer utente se pode deslocar a estes 3 locais. Estes locais mantêm-se a funcionar porque são os mais distantes das unidades hospitalares. Portanto, historicamente já funcionam aos sábados, domingos e feriados já há muitos anos. E mantiveram-se sempre exatamente porque são os locais mais distantes, em que os utentes têm mais dificuldade em
aceder. O caso de Areia é um dos concelhos maiores que não tem hospital. não tem nenhum serviço de urgência e é um concelho com 50 mil
habitantes. Eu aqui, no fundo, fiz...
O maior concelho do ASEC.
Fiz questão de reforçar, tendo estes três serviços em funcionamento sábados, domingos e feriados, porque há muitos utentes que não têm esta informação. E que dos outros concelhos também se podem deslocar lá. Os concelhos limítrofes. Mesmo do dia 5 de dezembro, todas as unidades têm indicações para, em função do aumento da procura, converterem a consulta programada em consulta aguda. Portanto, todos os nossos médicos já têm normalmente no horário a consulta aberta para doença aguda, mas desde o dia 5 de dezembro têm indicações expressas para fazer conversão de consulta programada em consulta aberta de doença aguda. Também para que não haja o risco de contágio de determinados grupos de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai à reunião do Executivo Camarário de Tomar, a realizar na próxima segunda-feira, a primeira do ano de 2017, a minuta do protocolo entre o Município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça, a Canto Firme de Tomar, a Associação de Cultura e a Associação Lopes Graça. O protocolo tem como objetivo central a promoção de diversas iniciativas que contribuam para a difusão da figura e obra de Lopes Graça, compositor tomarense e figura notável do século XX. Segue-se depois, no dia 7, na Casa Memória dedicada ao maestro e compositor, a assinatura formal do protocolo entre o Município de Tomar, Casa Memória Lopes Graça e a Associação Lopes Graça, seguida também da formalização da Associação dos Amigos da Casa Memória Lopes Graça. Entretanto, a Associação Canto Firme continua o programa do Cantar Natal, iniciativa que este ano é também evocativa dos 110 anos do nascimento de Fernando Lopes Graça, iniciada no passado dia 25 de novembro e prolongando-se até ao próximo dia 7 de janeiro, data em que o coro misto de Canto Firme realiza o seu já tradicional concerto de reis. Recordar aqui as palavras de Simão Francisco, o presidente da Canto Firme, sobre a realização deste ciclo e da sua importância para a associação e para o concelho.
Este é um evento de enorme importância para a nossa associação e é talvez o evento que mais trabalho nos dá e trabalho de uma forma positiva no nosso plano de atividades. É um evento que apresenta já um cunho histórico na nossa associação e no nosso concelho, fazendo com que o concelho de Tomar, por esta altura do Natal, ao nível cultural, ganhe um enorme relevo em toda a região do Médio Tejo. Este ciclo vem promover a qualidade artística e a inovação dos grupos que se apresentam e mesmo aqueles que vão tendo uma apresentação regular no ciclo vão se reinventando, trazendo novos repertórios, novas sonoridades e novos ambientes sonoros. Além de promover, obviamente, a oportunidade de acesso a grupos vindo de fora, traz também o bom efeito de trazer os nossos alunos também a participar neste ciclo de concertos, o que de uma forma pedagógica para eles é muito importante terem acesso à participação e à amostra do seu trabalho que vão fazendo ao longo do ano letivo. É importante, obviamente, realçar que o Cantar Natal não é a primeira edição nem a segunda, já tem bastantes anos de história e este ciclo nasceu basicamente quase desde a origem do coro misto da Canto Firme, que começou a realizar aquele que já é o tradicional concerto de reis na Igreja de São João Batista e esse é, sem dúvida, o embrião de todo o Cantar Natal. Com o tempo foi-se alargando, foi começando a haver mais concertos, começaram-se a trazer formações de fora e de dentro também da Canto Firme e temos assim, então, hoje aquilo que é o Cantar Natal.
Ainda no âmbito do Cantar Natal, e como ouvimos, realiza-se nesta sexta-feira, dia 30, mais um concerto que junta os músicos do projeto da Bells Brass Ensemble, de Orém, ao coro Ninfas do Lis de Leiria, na Igreja de São João Batista, a partir das 21 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar voltou a conceder a tolerância de ponto aos funcionários do município e aos serviços municipalizados nesta sexta-feira, 30 de dezembro, o que leva ao encerramento do Balcão Único, Biblioteca Municipal, Pavilhões da FAI, bem como os demais serviços do município que prestam atendimento público. Já os espaços desportivos encerram apenas no dia de amanhã, sábado, dia 31 de dezembro, para além do dia de Ano Novo. Assim sendo, os documentos, pagamentos ou outros procedimentos que tenham como data limite, precisamente o dia de hoje, transitam para o dia útil imediato em que os serviços estejam abertos, ou seja, segunda-feira, de acordo com aquilo que estabelece o Código do Procedimento Administrativo. A biblioteca está também encerrada nesta sexta-feira e amanhã sábado. O mercado funciona nesta sexta-feira encerrando apenas como habitualmente ao domingo. Quanto à recolha do lixo, irá realizar-se no horário normal, exceto nos circuitos do perímetro urbano, que se realiza amanhã sábado com início às 13 horas, sendo que no dia 1 de janeiro não haverá recolha. Quanto aos transportes urbanos, à semelhança do Natal, são suprimidos também no decorrer do dia de Ano Novo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Geometria dos Sentidos é o nome da exposição de João Bruno Videira, patente no Complexo Cultural da Levada, até amanhã, sábado. João Bruno nasceu em Tomar, em 73, é licenciado em Ciências da Comunicação, foi jornalista da RTP até abraçar o design e o artesanato como a sua nova forma de expressão. João Bruno Videira esteve na Hertz, onde falou da sua obra, que tem origem num acaso.
Acabei por um dia, quase por acaso, porque um amigo me deu uma cadeira velha para as mãos, que tinha o assento estragado. Acabei por desmanchar por completo esse assento, fiquei com o esqueleto da cadeira, com a estrutura em madeira da cadeira, e por influência da minha mãe, porque ela, além de ser professora, sempre fez tapeçaria de arraiolos, era uma das suas grandes paixões, portanto eu convivi com as lãs desde criança, e aqui estamos a dar a nota introdutória ao meu trabalho, que é a junção que eu faço da lã com o mobiliário. Porque eu faço mobiliário em lã. É esta a originalidade e a inovação do meu trabalho, porque mais ninguém em Portugal e mais ninguém no mundo faz aquilo que eu faço, que é mobiliário feito com lã, integralmente. E é a lã de arraiolos. E, portanto, eu juntei as duas coisas. Naquele momento em que eu tinha aquela cadeira, que era apenas uma estrutura, eu decidi substituir aquilo que uma vez era o empalhamento tradicional por lã. Um entrelaçado, um simples, é como se a cadeira fosse o tiar, um tiar manual, e eu tivesse feito da cadeira esse tiar apenas com lã. E gostei tanto do resultado, percebi naquele instante que tinha potencial de exploração, e assim foi, desde há 10 anos para cá. Fui explorando, as coisas foram acontecendo gradualmente, e já faço isto há 10 anos.
Uma exposição que pode então ainda ser visitada no Complexo da Levada até ao final deste ano, até ao próximo sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Antes de finalizarmos, uma referência para o Sardual, que recebe no dia 7 de janeiro o Mercadinho dos Reis. A iniciativa que está em preparação visa dinamizar a divulgação e promoção dos produtos locais, aproximando, aliás, produtores, associações, instituições e também os consumidores, promovendo o desenvolvimento sustentável e comunitário. O Mercadinho de Reis contará com a participação dos habituais vendedores do mercado municipal, de produtos concelhios presentes no espaço Cada Terra, bem como de associações e IPSS concelhias. Os visitantes poderão encontrar à venda produtos frescos, produtos locais, doces regionais e artesanato. Em paralelo com a venda e promoção dos produtos locais, irá decorrer um programa complementar, sendo que às 11 da manhã haverá lugar à entrega dos prémios do concurso de árvores de Natal 2016, meia hora depois um pequeno concerto pela Filarmónica Sardualense. À tarde, pelas 15h30, serão os alunos da Universidade Sénior de Sardual que irão desejar as boas festas através de um momento musical. O Mercadinho dos Reis é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre o município do Sardual, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, e também do CLDS3G Sardual. Sim. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom ano.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.